Está no ar o explicador da Rádio Observador, conduzido pelo Paulo Ferreira. Esta terça-feira falamos sobre a restrição do Facebook à conta oficial do Chega por um período de 10 anos. E para isso convidamos para estar connosco nas manhãs 360 o advogado Nuno Igreja Matos, especialista em Direito Penal.
Muito bom dia. A conta oficial do Chega no Facebook está impedida de publicar conteúdos por ter desrespeitado os padrões da comunidade, isto é que alega a empresa, e por um período de 10 anos. Neste período apenas pode republicar, partilhar publicações de outras contas. Nuno Igreja Matos, bom dia, bem-vindo a este explicador para nos ajudar a perceber os meandros jurídicos, se quisermos, deste caso. Estes casos, o bloqueio de contas, durante algum tempo, são frequentes, acontecem todos os dias, como é evidente, mas assumem necessariamente maior visibilidade quando chegam a partidos ou a políticos. Uma empresa como a Meta, que é a dona do Facebook, tem de facto este poder discricionário para bloquear contas?
Olá, bom dia, Paulo, e bom dia a todos os ouvintes. De facto, essa é a primeira questão que nos deve inquietar. A Meta e qualquer grande plataforma digital, em particular aquelas que gerem redes sociais, tem, de facto, o poder para restringir, moderar os conteúdos e, eventualmente, até bloquear o acesso a alguns utilizadores à sua plataforma. Isso decorre, desde logo, da possibilidade que tem e de que faz uso de fixar políticas de utilização. O Facebook, em particular, tem políticas em matéria de tipo de linguagem discursiva que admite na sua plataforma, na qual inclui, por exemplo, uma proibição da utilização de discursos de ódio. E tem também, por exemplo, uma política em matéria de restrição de partilha ou utilização de imagens gráficas violentas ou agressivas. Uhum. Encontrando uma violação a qualquer uma dessas suas normas, pode impor essas restrições. A questão, no entanto, complica-se e complexifica-se quando falamos, naturalmente, e como o Paulo referiu, de páginas associadas a movimentos políticos ou mesmo a políticos.
Acha que é diferente o facto de, neste caso, independentemente das publicações que o Chega fez, não é claro ainda que tipo de publicações é que levaram a esta decisão do Facebook, mas acha que o caso, em termos jurídicos, pode mudar de figura se estiver, neste caso, um partido político, seja ele qual for implicado?
Sim, e de facto é muito difícil comentar este caso em concreto e acho que nem o conseguimos fazer.
A ideia não é essa, de facto. É partir um bocadinho para esta relação entre plataformas, neste caso redes sociais, e no fundo a política e o exercício democrático do exercício da política.
Exatamente. Aí temos, de facto, uma maior dificuldade. Desde logo porque aquilo que eu há pouco referi, ou seja, a possibilidade de uma plataforma digital disciplinar e aplicar restrições aos conteúdos que aparecem na sua própria rede, tem naturalmente um limite, que é a utilização desses regulamentos internos para prejudicar o livre exercício de liberdades civis, entre as quais o direito à liberdade de expressão, que entre nós é um direito fundamental. O problema, quando é esta variável já de certa forma difícil, que é de definir os limites à liberdade de expressão, se junta um contexto de liberdade de expressão político, seja por as declarações provirem de um partido político, seja por provirem de um ator político, é que ao problema da liberdade de expressão vai-se juntar o problema do direito à livre participação política e até à realização dos ideais democráticos que pressupõem um debate livre e plural de ideias. Aí, digamos que a questão já difícil da liberdade de expressão fica ainda mais nervosa, ainda mais escorregadia, porque temos a pressão adicional destes dois interesses também de valor constitucional.
Uhum. E neste caso, independentemente do tipo de utilizador, pode ser um particular, pode ser um político ou pode ser um partido político, quando a forma no fundo, de iniciar contas é a mesma, e quando qualquer um deles aceita os termos e condições, aquele longo documento com normas de conduta, não está, no fundo, a dar todos os poderes à plataforma?
A plataforma dispõe desses poderes, sem dúvida, e no fundo há uma adesão a essas normas quando se aceita integrar e se valida essas normas de utilização. A questão que pode ser problemática, que mais das vezes é, e há outros exemplos de outros países onde situações similares já aconteceram, é saber se a plataforma não está, de certa forma, a exorbitar o seu poder de moderação de conteúdos às luzes das próprias normas internas, para, através de normas internas, proibir a liberdade de expressão em termos que, de outra forma, não seriam admissíveis.
Uhum.
Isto implica uma discussão mais profunda, que é o de sabermos, desde logo, se as redes sociais são um espaço público ou privado, que é uma discussão que é um bocadinho de geografia variável, mas na Europa estabilizou-se até mais recentemente com o regulamento para os serviços digitais, que estas plataformas têm uma responsabilidade de difusão de informação e, portanto, devem ter o cuidado de moderar os seus conteúdos, sim, mas respeitando o direito à liberdade de expressão.
Nós já assistimos a uma reação. André Ventura falou em censura política, diz que vai levar o caso ao Parlamento e à Justiça. Em termos teóricos, o que é que a Justiça pode fazer? Isto é, estas decisões destas plataformas são passíveis de recurso para a Justiça?
Eu diria que aquilo que provavelmente o partido aqui terá em mente será uma tentativa de impugnação junto dos tribunais da restrição de utilização da conta, argumentando que se limitou a exercer o seu direito à liberdade de expressão e que, portanto, qualquer leitura das normas internas da rede social em causa no sentido de permitir esta restrição redundaria numa violação da sua liberdade de expressão. Isto já tem já algum precedente de tribunais reverterem restrições de utilização de contas no Facebook. Houve, por exemplo, um caso em 2019 na Alemanha de um partido que dá pelo nome Terceiro Reich, que na altura também foi sujeito a restrições à partilha de conteúdos na página do Facebook durante o período eleitoral para as eleições europeias, salvo erro, e na altura o Tribunal Constitucional Alemão decidiu que esta decisão do Facebook violava o direito à liberdade de expressão, com a agravante que o fazia num contexto eleitoral e estava, portanto, a impedir a livre circulação de ideias num momento em que essa livre circulação era especialmente importante e sensível. E nesse caso conseguiu-se, de facto, que um tribunal revertesse a decisão do Facebook. Aqui é difícil prever qual é que será a eventual decisão, naturalmente, porque isso dependeria de conhecermos as publicações que o Facebook está a avisar, e isso, pelo menos do que eu li, não é tudo claro ainda.
Não é claro também da pesquisa que fiz. E Nuno Igreja Matos recitou um caso do alemão. Em Portugal, a lei de alguma forma prevê já este tipo de divergências e já conhece algum caso em Portugal que se possa assemelhar a este?
Que eu tenha ideia, pelo menos que tenha atingido as instâncias dos tribunais superiores, na medida em que só as decisões dos tribunais superiores são divulgadas publicamente, não houve um caso similar. Portanto, até poderá haver aqui, caso se avance efetivamente com uma impugnação judicial, a oportunidade para termos um tribunal a pronunciar-se de forma mais acabada sobre estes limites à liberdade de expressão política em contexto digital, que será uma decisão, sem dúvida, importante para marcar um bocadinho o ritmo à forma como se faz este difícil equilíbrio de interesses.
E o Parlamento, o recurso ao Parlamento, que foi também invocado por André Ventura, poderia assumir de que forma? Uma posição só política, de alguma maneira, porque no fundo pode-se entender também que os partidos podem, de alguma forma, estar todos no mesmo barco, embora uns pisem mais o risco do que outros, diria eu, ou pode haver aqui legislação que pode ser feita de alguma maneira, ou, deixe-me desdobrar mais uma vez esta pergunta, a nível legislativo, isto agora já está tudo entregue à Comissão Europeia e só temos mesmo é que seguir aquilo que são normas comunitárias.
Bem, não sei exatamente qual será a ideia do partido em suscitar esta questão no Parlamento. Aquilo que me parece ser pacífico é que, de facto, toda esta matéria de regulação de conteúdos relacionados com o exercício da atividade política é uma matéria que tem interesse político e que deve poder ser discutida no Parlamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns Estados já têm tentado introduzir legislação direta no sentido de proibir as redes sociais de banir contas de atores políticos, de agentes políticos. Nós, aliás, estamos a aguardar uma decisão final do Supremo Tribunal Americano, que será uma decisão muito importante nesta matéria, mas é um exemplo de uma forma de ativar pela via política uma reação legislativa para combater este tipo de episódios. Não sei se será essa a ideia do Chega, mas em todo caso, aquilo que de momento temos é a não existência de uma regulamentação específica sobre limites fixados pela lei portuguesa à gestão interna que as redes sociais fazem nas suas páginas. No entanto, temos sim legislação provinda da União Europeia que regula como é que deve funcionar a moderação de conteúdos e que regula inclusivamente a possibilidade dos utilizadores exercerem o contraditório e até de impugnarem judicialmente eventuais decisões de restrição de acesso ou de partilha de conteúdos. E, portanto, esse será eventualmente o caminho que este caso seguirá. E uma vez aí chegados, a discussão que vamos ter é as concretas publicações, as tais que não sabemos, violam ou não o direito à liberdade de expressão.
E mesmo para fechar, Nuno Igreja Matos, acha que é preciso, neste momento, os poderes dos Estados, em termos, se quiser, legislativos, e os destas plataformas globais, estão equilibrados ou estão desequilibrados e é preciso, de alguma forma, haver aqui atitudes legislativas para os equilibrar?
Acho que esse cuidado e essa atenção deve estar agora presente na ordem do dia. Não parece que se possa já afirmar perentoriamente que há um desequilíbrio ou que há um equilíbrio por uma razão. O Regulamento dos Serviços Digitais entrou em vigor agora em fevereiro deste ano e vem prever então estes deveres das próprias redes moderarem os seus conteúdos. Isso tem levado à aplicação de algoritmos que, no fundo, filtram toda a informação que é publicada na rede e procuram selecionar conteúdos problemáticos que são imediatamente excluídos. Isso tem levado, digamos, à introdução de várias novidades legislativas e procedimentais que vão agora começar a ser testadas. Como a regulação é recente, a forma como os tribunais vão olhar para elas, se vão conseguir ou não encontrar esse ponto de equilíbrio, é a dúvida seguinte. Temos os instrumentos, aguardaremos para saber se já são suficientes ou se vão precisar depois de novos ajustes.
Claro, e são matérias relativamente recentes e problemas novos que se vão abrindo com a evolução da tecnologia. Nuno Igreja Matos, muito obrigado pela disponibilidade por estar neste explicador nesta manhã, a ajudar-nos aqui a perceber, de facto, estes caminhos, como é que isto, em termos jurídicos, pode evoluir, este diferendo entre o Chega e o Facebook. Bom dia, obrigado.
Obrigado, bom dia, Paulo.